Procurando uma deliciosa refeição para os fins de semana? O Gourmet Delivery tem a solução. Aos sábados e domingos oferecemos frango assado de dar água na boca. Faça suas encomendas pelo fone WhatsApp 54 996 21 0334. Nossa entrega é gratuita e aos sábados e domingos é o dia do frango assado. Não perca a chance de saborear essa maravilha. Aos domingos também oferecemos maionese e polenta palito. Gourmet Delivery, sua melhor escolha para as refeições saborosas e práticas.
Se você precisa de dinheiro para colocar suas contas em dia, trocar de celular, arrumar ou trocar seu carro ou moto, ou até mesmo investir no seu negócio, conte com o Banco da Família. Crédito justo, sem burocracia e sem abertura de conta. Fale conosco através do 0800-648-4444 ou visite a agência mais próxima. Banco da Família, transformando histórias e cultivando o futuro.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:30 agora, temperatura em 13 graus aqui em Lagoa Vermelha. Nós vamos trazer um destaque muito especial agora, porque o assunto é importantíssimo que nós pautamos para esse horário aqui do nosso Temática. Hoje é dia 29 de agosto e hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E estamos acompanhando e divulgando a campanha Agosto Branco, que é um mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. E a tua Rádio Cacique tem uma parceria muito especial com o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo para abordarmos as mais diversas pautas relacionadas à área da saúde. E esse assunto nós vamos tratar agora com o cirurgião torácico e integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, o lagoense, Dr. João Isidro Fracasso. Prazer conversar contigo, Dr. João Isidro. Bom dia.
Bom dia. É um prazer muito grande falar na Rádio Cacique e aos ouvintes que estamos escutando agora.
Um assunto importantíssimo. Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um dia de conscientização, podemos assim dizer, porque o combate ao fumo, ele é diariamente. Vamos entrar nesse assunto, já que a sua especialidade é o tratamento voltado aí a problemas pulmonares. Quais são as principais causas, inicialmente, Dr. João Isidro, do câncer de pulmão?
A principal causa do câncer de pulmão continua sendo tabaco, continua sendo cigarro, né? Há cerca de 20, 30 anos atrás, nós tínhamos que em cada 10 fumantes, de cada 10 pacientes com câncer de pulmão, 9 eram fumantes. Ou seja, 90% dos pacientes com câncer de pulmão era diretamente ligado ao uso do cigarro. Atualmente, esse número ele vem dando uma diminuída. Então, hoje a gente está em torno de 80% dos pacientes com... 75% a 80% dos pacientes que têm câncer de pulmão são ligados ao tabaco. O que está acontecendo é que está tendo um aumento da poluição. E essa poluição está acarretando tumor de pulmão em pacientes que não são fumantes. Hoje, a gente estima que 98% da população mundial está em contato com poluição aérea, né? Então, é isso que está dando esse jogo. Mas o tabaco continua sendo o principal problema, né? O principal fator de risco para câncer de pulmão. E por isso que a gente segue numa luta, numa tentativa de tentar combater isso.
Com certeza. E além do câncer de pulmão, Dr. João Isidro, o tabaco causa que outros tipos de problemas na saúde das pessoas?
Na verdade, nós comentamos sempre que a pessoa que fuma, ela vai pagar o preço mais cedo ou mais tarde. Não tem como não. Para tu ter um problema, tu precisa ter uma predisposição genética também. Então nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. E nem todo mundo, por exemplo, que usa álcool vai evoluir para um problema hepático, para uma cirrose. Tu tem que ter uma predisposição genética associada ao fator de risco, né? Só que o cigarro, o que, que a gente quer dizer com a pessoa vai pagar o preço? Porque a pessoa que fuma, se ela não tiver câncer de pulmão, ela pode ter câncer de boca, de esôfago, de estômago, de bexiga. Se ela não tiver câncer, ela pode infartar. Se não infartar, ela pode ter um AVC, pode ter uma trombose e pode desenvolver um enfisema, fazendo com que a pessoa passe os últimos dias da sua vida usuária de oxigênio. Então, assim, quem fuma vai pagar o preço, não tem alternativa.
Quais são os danos causados no pulmão de um fumante que tem por hábito fumar diariamente, por exemplo, doutor João Isidro?
É muito variável também. Mas a gente tem a porcentagem que quanto maior o tempo de exposição ao cigarro e quanto maior a quantidade de cigarro, maior o dano. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que com pouco cigarro vai causar um dano muito maior do que com alguém que fume muito mais. Mas talvez essa pessoa que tem um dano menor no pulmão, ela pode desenvolver um dano no coração muito maior. Ela pode desenvolver um AVC, ela pode fazer algumas outras coisas. Uma coisa importante desse salientar é que a gente está conseguindo uma boa resposta no combate ao tabagismo. Nós estamos tendo uma resposta com isso. O índice de pacientes que fumam, a gente está conseguindo controlar isso, mas a gente está diante de um outro problema, que é o problema do cigarro eletrônico, o vape, que a juventude está usando agora. E isso aí é um problema que a gente já está tendo e a gente vai nos depararmos cada vez mais no futuro. Então a gente está precisando começar o combate desse cigarro eletrônico quanto antes. Um vape, ele equivale a 60 cigarros. Então, um jovem que pega um vape e sai numa noite e fuma uma caixinha inteira é como se ele tivesse fumado 3 carteiras de cigarro. Então, isso aí, ele causa um dano pulmonar muito grande. E sem contar que a gente não sabe todos os produtos químicos que estão sendo inalados. Porque muitas vezes, esse material, como é proibido no nosso país, ele ainda não está legalizado no Brasil, ele é fruto de contrabando. Então nós não sabemos a origem disso aí, a gente não sabe quem produz, da onde vem, quais as substâncias que estão sendo colocadas. Hoje a gente tem esses vapes até de cannabis, a gente tem esses vapes de maconha. Então isso aí é um problema, nós estamos nos deparando, digamos assim, com um tabagismo moderno. Um problema antigo, que é o uso do tabaco, só que um tabagismo moderno, um problema novo.
E com uma crescente significativa de usuários, não é mesmo, doutor João Isidro?
Bem grande, muito grande. Né? Então isso aí, agora estão tentando a legalização disso assim, as sociedades médicas estão tentando de todas as maneiras barrar, só que a gente sabe que o lobby da indústria é muito grande. Então não adianta. Né, nós vamos ter que conscientizar os nossos jovens de que isso aí também faz mal, assim como o cigarro. Não adianta nós conseguirmos fazer com que os jovens não fumem o cigarro tradicional e comecem a fumar o cigarro eletrônico.
Doutor João Isidro, quando a gente vai falar, por exemplo, em perfil dos doentes, hoje a gente pode dizer que a pessoa que tem dano pulmonar causado pelo tabaco, pelo cigarro, tem uma certa idade e aí já começam daqui a pouco a adoecer os jovens que são as vítimas do cigarro eletrônico. Como é que o profissional médico está vendo o perfil das pessoas com doenças de pulmão?
Bom, o tumor de pulmão, né? Ele é a principal causa de morte por câncer no Brasil e no mundo. A principal causa de morte, não a principal número de casos.
Sim.
Então, assim, principal número de casos de câncer em mulher é mama e em homem é próstata. Só que os tumores de próstata e os tumores de mama, eles têm uma mortalidade muito menor que o tumor de pulmão. Então, o tumor de pulmão tem menos casos, mas uma mortalidade maior. Por que isso? Porque o diagnóstico é feito tardio. O tumor de pulmão, ele não dá sintoma. Então, a pessoa não procura. Então, a criação do Agosto Branco, assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, a criação do Agosto Branco, ela visa isso. A conscientização, não só do paciente, mas dos profissionais de saúde também, da necessidade de fazer um exame de diagnóstico para que a gente consiga diagnosticar essa lesão numa fase inicial. Se eu consigo diagnosticar um tumor de pulmão numa fase inicial, eu chego a ter 95% de sobrevida. Então, assim, quem são os pacientes que necessitam fazer o exame? né? Qual que é esse exame? É uma tomografia de baixa dose. O que, que é uma tomografia de baixa dose? Uma tomografia com uma radiação muito pequena, que ela só serve para fazer o diagnóstico de um nódulo, de alguma lesão pulmonar. Os pacientes que devem fazer esse exame são pacientes com mais de 50 anos, fumantes, ou pacientes que fumaram nos últimos 15 anos. Se nós conseguirmos conscientizar a população da necessidade de fazer esse exame e dos médicos solicitarem esse exame, nós vamos conseguir diagnosticar os tumores de pulmão numa fase inicial e fazer um tratamento curativo para esses pacientes, e não um tratamento apenas paliativo, ou seja, para prolongar o tempo de vida. Então, o perfil que a gente está buscando, o perfil que a gente tenta criar na sociedade, são os pacientes acima de 50 anos que fumam ou fumaram nos últimos 15 anos.
O câncer de pulmão, então, doutor, ele não apresenta sintomas?
Ele apresenta, sim, mas é que assim, são sintomas sutis.
Sim.
Ah, começou a perder um pouco de peso, tá com uma tosse leve, ele não causa dor. Então, assim, por exemplo, uma mulher, ela está se palpando, ela palpa um nódulo, ela vai correndo no médico.
Sim.
Né? Então, algum outro tumor, por exemplo, um tumor de estômago, ele causa dor. Um tumor de intestino, ele dá alteração no hábito intestinal. O tumor de pulmão, ele, quando ele dá um sintoma, por exemplo, quando um tumor de pulmão ele começa a doer de uma maneira importante, talvez ele não esteja no nível inicial, ele já tenha passado um degrau.
Sim.
Então hoje, quando a gente fala em tumor de pulmão, nós temos o diagnóstico de 85% dos casos, olha, é um número muito grande, 85% dos casos no Brasil são diagnosticados numa fase avançada.
Avançada, e aí dificulta...
Nós conseguimos fazer um bom tratamento, o tratamento do tumor evoluiu muito.
Uhum.
Agora nós temos tratamento com quimioterapia e imunoterapia com resultados fantásticos. Mas aí tu já está lidando com a sorte de como que o paciente vai reagir, como que vai ser. Ao passo que se eu pegar um paciente num estágio 1 e 2, que o tumor de pulmão vai até 4, se eu pegar num estágio 1 e 2, eu tenho sobrevidas altíssimas, sem necessidade de químio e sem necessidade de rádio, apenas com a cirurgia. Então, o que, que nós temos? Ah, então, qual que é a prevenção para o tumor de pulmão? Não fumar e fazer os exames.
Sim.
É só isso, não tem outro segredo.
Não tem outro segredo. E quais os tipos de tratamentos, doutor, para esses casos?
É muito alto. Hoje nós temos, assim, muita coisa. O número é muito alto. Por exemplo, eu posso ter um paciente que use apenas uma radiocirurgia, dois dias de radioterapia focada e destrói a lesão. Eu posso fazer cirurgia. Dentro da cirurgia eu posso fazer cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, cirurgia por robô. Eu tenho a quimioterapia convencional. Eu tenho a imunoterapia. O que, que é a imunoterapia? É um medicamento que não dá pouco efeito colateral, não faz perder cabelo, a pessoa tem uma perda de peso muito pequena, ela consegue tocar esse tratamento. Hoje eu tenho pacientes que chegam no consultório, conversam comigo, e eu olho para eles e digo assim, olha, o seu tumor não tem cura, mas eu garanto para a senhora que a senhora não vai morrer disso. Porque a gente transforma esse tumor numa doença crônica. Assim como a diabetes, como a hipertensão, né? Essas pessoas não vão ter cura. Eu não vou curar a diabetes de uma pessoa, mas eu vou controlar. Essa pessoa vai ter diabetes a vida inteira, vai tomar o seu medicamento a vida inteira e vai vir falecer de outras coisas. Hoje, no tumor de pulmão, a gente tem vários casos que a gente consegue fazer isso. Eu tenho pacientes em estágio avançado de tumor de pulmão há mais de 5, 6, 7 anos que vêm regularmente consultar e a gente vai mantendo. Então, o tratamento para o tumor do pulmão hoje, ele evoluiu muito. Nos últimos 10 anos, ele teve uma evolução fantástica. Então, assim, não é mais como era antes, que a gente fazia o diagnóstico e era uma sentença de morte. Né? Então, o paciente fumante, ele tem muito medo de ir fazer o exame e de encontrar um nódulo de pulmão. Então, ele acaba não fazendo o exame porque... Ele tem medo de ir lá e diagnosticar alguma coisa. Mas é ao contrário. Se nós formos e diagnosticarmos alguma coisa, eu vou poder resolver o problema dessa pessoa.
Doutor João Isidro, qual é a diferença entre o câncer de pulmão e o enfisema pulmonar?
Ah, é uma diferença bem grande. Né? É como seríamos um oceano de diferença.
Sim.
O câncer, ele causa com uma destruição de uma célula e essa célula começa a se tornar uma lesão, né? Começa a se tornar uma célula maligna que vai debilitando todo o organismo. O enfisema ocorre uma destruição do alvéolo pulmonar. Ele ocorre uma destruição de uma célula do pulmão que vai fazendo com que o pulmão seja substituído por bolhas. E essas bolhas vão aumentando. Então eu vou fumando, eu vou causando lesão no pulmão e esse pulmão vai fazendo uma bolha e vai cicatrizando. Surge outra bolha e cicatriza. Até que quando eu olho, eu tenho mais bolha no pulmão do que um pulmão normal. Aí começa assim, a parte boa, ela tem que trabalhar para compensar a parte ruim. E cada vez ela tem que trabalhar mais, e cada vez a pessoa vai fumando e destruindo mais parte boa. Vai destruindo mais parte boa e transformando em bolha. Então, essa é a dinâmica do enfisema. No momento que eu consigo fazer com que uma pessoa pare de fumar, eu estaciono a evolução desse enfisema. Eu não vou conseguir resgatar a parte destruída. A parte destruída está perdida. O que que a gente pode conseguir? Com medicamentos, fazer com que a parte boa trabalhe melhor. Com fisioterapia, com ganho de massa muscular, eu consigo fazer com que essa parte do pulmão trabalhe melhor e trabalhe mais. Então eu consigo dar uma compensada. Mas o dano pulmonar ele fica. Então quanto antes as pessoas param de fumar, mais cedo eu vou interromper esse dano que vai causando no enfisema pulmonar.
Muito bem. Para finalizarmos, doutor, nós temos a participação do ouvinte, a Gislaine, ela pede o seguinte, fibrose pulmonar, o que o senhor pode dizer a respeito desse problema?
Agora a gente está falando de outra coisa, não associada com nenhuma das duas.
Sim.
Tá? A fibrose pulmonar, ela dá uma inflamação nesse alvéolo, dá uma inflamação em uma parte do pulmão e essa inflamação cicatriza. Quando ela cicatriza, ela faz uma área fibrótica. Então, se nós trocarmos, para que o ouvinte consiga escutar, vamos trocar a parte assim de fibrose por cicatriz. Tá? Então, é como se eu tivesse um processo que vai fazendo várias áreas de cicatrizes no pulmão. Tá? E só que essa parte de cicatriz, essa parte fibrótica, ela fica como se fosse uma pedra. Ela não movimenta.
Sim.
E se nós pensarmos do pulmão, é pensar igual um balão. Ele enche e murcha. Quando eu puxo o ar, ele enche. Quando eu solto o ar, ele murcha. E vai fazendo a troca de oxigênio. A fibrose do pulmonar, ela ficou ali. Ela está estática. Essa parte do pulmão para de trabalhar. Então, a fisiologia é muito parecida com o enfisema. Eu tenho a parte boa e a parte ruim. Né? Só que eu tenho que descobrir qual a causa da fibrose. Eu descobrindo qual a causa da fibrose, eu encerro o processo. Se eu não descobrir a causa da fibrose, não tem outro medicamento, não tem nada, porque o processo de inflamação e de fibrose vai seguir ocorrendo. Então, assim, hoje existem antifibróticos, também imunoterápicos, que são muito bons. O que que é o problema desse antifibrótico? É que o custo é altíssimo. Eu estou falando de cerca de 20 mil meses o tratamento. O governo dá isso aí. O governo, assim como ele banca a quimioterapia para o tumor, ele banca os medicamentos que os pacientes têm fibrose. Desde que seja feito o diagnóstico e que eu consiga comprovar que o paciente tem fibrose e comprovar qual o tipo de fibrose.
Uhum.
Aí eu consigo tratar essa pessoa. E aí tem uma coisa no paciente com fibrose. Dependendo do tipo da fibrose, eu consigo regredir. Eu consigo regenerar, digamos assim, em termos vulgares. Não é regenerar, mas em termos vulgares, para que a pessoa entenda, eu consigo transformar a parte já danificada, a parte que está inflamada, que ainda não está fibrótica, eu consigo resgatar. Então, numa situação dessas de fibrose, é importante que a pessoa, o quanto antes, consulte com um especialista, com um pneumologista, para avaliar se ela se encaixa nos padrões de tratamento ou não.
Muito bem. Doutor João Isidro, nosso tempo esgotou, a gente quer agradecer muito, o assunto ele é muito amplo, a gente conversaria muito sobre ele. Agradecemos a tua disponibilidade e um bom trabalho.
Obrigado, quando precisarem, quando quiserem, eu estou à disposição. Um abração a todos.
Um abração, muito obrigado. Está aí, ouvintes, a participação do lagoense Dr. João Isidro Fracasso. Ele é cirurgião torácico, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Falando conosco nessa manhã, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta em seguidinha com a unidade móvel.
Rede Tua Rádio, a rádio do